ouvinte que nos ouve com seu ouvido. Bate, bem-vindo ao podcast Sobretudo daí. O podcast que é mais o amado, teu podcast favorito daí. O podcast que fala sobre tudo e sobre todos, bate. Mas daí também que se chama aqui é Lucas Salles, diretamente de São Paulo, daí, bah.
Empolgante.
E também junto comigo aqui tem o companheiro Daniel Cury. Bah, Daniel Cury, tudo bem contigo, bate?
Capaz, vim lá de Porto Alegre, né? É um carro, Porto Alegre, Pelotas, curto.
Bem louco.
Bate, e também junto comigo, Daniel Cury, tem também o Fabinho Ribeiro. Fabinho, você tá bem daí?
Nossa, daí tô ótima, né? Nossa, no Sul a gente tem uma audiência assim absurda, né? Daí eu já aproveitei, já peguei aqui um chima, entendeu? Pra tomar e fazendo esse podcast gostoso e tomando um leite quente.
Leite!
Boa, vai tomar uns chimers daí. E junto com a gente daí também temos aí Daniel Cury, Fabinho Ribeiro. Também tem o rapaz aí de Vila Valqueira daí. É, Johnny Drummond, tu tá bem? Tu tá bem, guri?
Eu vou passar esse ridículo lá, hein?
Que ridículo que é isso? Ridículo jamais.
Não, que não, isso, não. Johnny? Que isso?
A gente tá enaltecendo aqui o linguajar, o sotaque do sul.
Eu amo!
Então eu falei besteira.
Exatamente.
Então, acabei chamando um sotaque de ridículo, né?
É.
Pessoal do sul, não tem nada de ridículo, não.
Não tem. Pessoal do sul, a gente ama vocês.
Caramba, agora não sei nem como é que eu volto nisso agora. Já era, né? Agora tem que ser cancelado. É só ser cancelado agora, né?
Aguarde 5 dias pro seu cancelamento.
É assim, né?
É só ser cancelado. Tchau, gente. O Johnny Drummond saiu do nosso podcast.
Valeu.
Valeu, beijo!
O Johnny Drummond saiu do nosso podcast, mas você, caro ouvinte, que nos ouve com seu ouvido, fica bem coladinho aqui com a gente, porque o episódio de hoje tá sensacional! E você vai ouvir o tema. Mas, bad guria, depois do quê, então, daí?
Nossa, depois da nossa vinheta, não é?
Ah, coloca a vinheta. Tô tentando me redimir.
É o podcast aí que fala sobre...
Fala sobre,
sobre
tudo,
tudo
aí.
Né?
Vários sobre coisa aí. Salsichão.
Bate, sobretudo é tudo de bom.
Cada vídeo que nos ouve com seu ouvido, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E olha, antes de qualquer coisa, se você for do Sul e ficou ofendido com a nossa brincadeira aqui, foda-se. É isso aí, vamos seguir aqui o nosso podcast. Vamos lá, tamo junto.
Ele fala assim, mas ele fala brincando aí, pessoal. Isso é brincadeira que ele faz.
É brincadeira, eu não quero ser...
Mas, ao mesmo tempo, foda-se também. Aí também.
Não, é brincadeira. A gente tá fazendo uma brincadeira aqui porque nós amamos o Sul. E eu, antes dessa gravação, eu disse, né, dei um relato que eu não conheço o Sul do nosso país. Eu quero muito conhecer, eu só conheço Curitiba e só conheço Curitiba do Sul, não conheço nada.
Fui para Florianópolis, eu fui.
Milhões de desculpas. Florianópolis eu já fui, sim. Inclusive, tem amigos em Florianópolis muito queridos. As meninas do Depois das 11, que é um vlog muito famoso, a Gabriela, inclusive, e a Thalita, elas são de Florianópolis, lá da ilha. O Matheus Ramos, um dos meus melhores amigos, também de Floripa. Então, um beijo.
Formação importante aí.
Um beijo pra todo mundo que é do Sul. A gente fez uma singelinha homenagem, começando o nosso podcast, representando o Sul do nosso país. Mas agora chegou a hora da gente revelar o nosso tema de hoje. Hoje, nós vamos falar sobre meu histórico de atleta. Olha só, na questão aí eu tenho histórico de atleta, então eu não vou pegar essa doença não também.
Que isso?
É isso aí, pessoal. Forte abraço. É a brincadeira com o meu histórico de atleta, que ele falou, olha só, meu histórico de atleta, tá tudo certo, tá ok? E aí a gente tá brincando com isso, entendeu?
É, tá bom.
Que hoje nós vamos falar sobre esportes. É, aquelas coisas que a gente praticava na hora da educação física do colégio, vocês estão lembrados? Porque eu e o Johnny, a gente não tem um corpo assim, de praticante.
Fale por você, queridão. Fale por você, isso aí, negócio de corpo aí. Cada um, meu corpo, meu porco, minhas regras.
A gente não tem um corpo de praticante de esporte, né? Eu mesmo, eu tô tentando aí buscar atrás. O Johnny, esquece. Mas
fale por você. Fale por você de novo aí também. Tô malhando pra caramba, tu não sabe. De repente, tô rodando em volta do Maracanã aí, suando todo dia, tu não sabe também.
Olha que interessante, que
bacana. É mentira, não tô não. Eu queria, porque eu fiquei sem graça agora também, que eu não tô fazendo
nada. Mas, ô Johnny, não tem problema nenhum. A gente ama você do jeitinho que você é, com os seus 300 quilos e tá tudo certo, tá tudo tranquilo.
Muitas mortadelas todos os dias.
A gente ama de você. Johnny, começa por você então. Qual é o seu histórico de atleta? Quais esportes que você já fez?
Eu já fui praticante de karatê, não sei se vocês conhecem.
Mentira.
Arte marcial.
Karate Kid? Kung Fu Panda?
Não. Karatê mesmo, karatê brasileiro.
Mentira.
O pessoal, eu juro que o pessoal chamava de karatê brasileiro, eu ficava um pouco...
Porque o karatê é brasileiro, o brasileiro é brasileiro.
Não sei como é que... Eu acho que tem várias paradas.
É que o jiu-jitsu é brasileiro. O jiu-jitsu é brasileiro.
Então, mas eu acho que o karatê, ele tem, tipo, várias vertentes em cada país, entendeu? Tipo assim, é como se fosse a linguagem de sinais. Eu posso estar falando muita merda agora também, tá? Mas é tipo, é como se fosse a linguagem de sinais de cada país tem o seu. Acho que não tem o karatê. Tipo assim, o karatê japonês não é igual o karatê brasileiro, entendeu?
Mas é que mesmo a linguagem de sinais, ela tem alguns movimentos que são universais, né? Eu te amo.
Tem vários aí, se for para pensar. O quê? Não. Isso daí te faz, o pessoal prende a gente do mesmo jeito, em qualquer lugar. Não, dedinho
é
do meio.
O sinal que a gente faz do rock and roll, que são os dedinhos pra cima, como se fosse um chifre com...
Satanás, né? O famoso Satanás.
O famoso Satanás, que a Xuxa, inclusive, faz, né? Nos DVDs, nos shows que ela faz.
Aí fica aí vocês concluindo aí qualquer coisa.
Não.
Será que ela é roqueira? Será que ela é roqueira? Ou será que...
Tal Beuzebu, cabeça de morcego, um mochila de criança.
Não, gente, é porque esse sinal aqui quer dizer eu te amo, na linguagem de surdo e mudo, entendeu? Esse sinalzinho com a mão que você faz é porque ao mesmo tempo ele representa a palavra L, a palavra I e a palavra Y. Olha que legal. Eu aprendi isso com a Carla Barbosa.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
O que eu mais curti na época do karatê era dar salto mortal.
Nossa, você conseguia dar salto mortal?
Não, mas... tinha realmente um exercício pra fazer. O professor deitava no chão, a gente via correndo voado.
Eu fiquei imaginando o Johnny com toda aquela estrutura de corpo tentando dar um mortal.
Eu sou recém-gordo, pessoal. Tô gordo novato.
É verdade, o Johnny, você pega umas fotos aí do Johnny Drummond, garotinho de Vila Valqueira, ele era um pitelzinho, rapaz, bonitão.
Sou de Vila Valqueira, ainda sou ainda.
É, não, ainda sou com ainda. Certeza você é. Você é lindo do jeito...
Gordofóbico! Pronto, ouviu o que você queria.
Desculpa, Johnny, desculpa.
Antes um gordo feliz que um magro triste.
Daniel Cury, conta pra gente, você, qual a sua história com o atleta?
Cara, então, eu pratiquei alguns esportes diferenciados, né? Tiro e idoso à distância.
Tá uma beleza hoje.
Cara,
tá
então, falando de luta, eu também tenho um histórico de salto mortal mal sucedido, né? Eu fazia ninjutsu, cara, no clã Koga Ryu. O
que é isso?
Ninjutsu é tipo ninjutsu ou ninjutsu, né? É a técnica de ninja mesmo, sabe? Tipo, de correr pela parede, cuspir fogo.
Sério? Olha, quem diria?
Chamar a polícia na hora do perigo. Aí o que acontece, cara? Teve uma das aulas, a parte de andar pela parede, eu nem imaginei que eu fosse conseguir, então eu não fiquei tão frustrado. Mas
você conseguiu, sério?
Não, porque eu fiquei frustrado, né? Mas teve uma aula, cara, que o professor, todo mundo ficava correndo assim, né, em círculos, aí o professor ficava com uma espada no centro, assim, tal, passando por baixo, a gente tinha que pular por cima da espada e posar fazendo rolamento. Cara, aí eu fui, falei, caraca, vai dar merda, mas enfim, tá geral fazendo, não quero ser o gordo, né, que não vai conseguir.
O rolamento tava garantido já, pelo menos.
É, o rolamento, se fosse numa ladeira, com certeza já tava, não precisava fazer nada. Era só soltar o freio de mão. Mas, mano, o negócio é o seguinte. Quando eu fui aterrissar, eu aterrissei de ombro. Mano, eu só escutei assim. Sabe quando você amassa uma garrafa pet vazia? Foi esse o barulho, cara. Aí eu fui...
Eu tô rindo da criança quebrando o braço.
Ai,
droga.
Meu Deus.
Aí foi aquela coisa, né? Eu fiquei, tentei manter a calma. Eu falei, pare com o meu sofrimento, me dei um tiro. Aí a galera, não, não sei o que lá. Foi tranquilo. Aí eu fui no hospital no dia seguinte. Aí botei uma sonda na bunda, que eu nem entendi porque eles fizeram isso.
Prótese de silicone.
Tô zoando. Botei uma tipoia só, cara. Mas, cara, machucar o ombro, gente, é foda. Porque você levantar o braço pra se vestir é um inferno. Mas, enfim, esse foi isso aí. Mas, cara, eu pratiquei vários esportes bizarros, assim, que não é muito comum um gordo praticar, né? Eu fiz escalada em rocha durante 7 anos.
Caraca, mentira, sério?
Sério, cara. Fiz 7 anos.
Que demais.
Muito maneiro, cara. Subi, escalei quase todas as montanhas do Rio.
Não, que legal, sério, sim, Dani. Sim.
Fui de mototáxi. Foi tranquilo. Não, mas sério mesmo, cara. Tem várias fotos. Ó, eu vou fazer o seguinte. Você que tá ouvindo esse episódio, já se inscreve lá no... Já segue lá no Instagram, sobretudo pode, que eu vou falar pro encarregado. Botar as fotos minhas da época de escalada aí, cara, que são muito engraçadas.
Boa.
Aí, tipo assim, nunca tive nenhum problema, né? Eu parei de fazer escalada porque minha mãe era médium e ela falou, ó, acabei de receber uma...
Um torpedo com SMS.
Não sei se foi Preto Velho ou se foi Pai Antônio, não sei. Se foi Tranca-Rua, não sei. Que falou, olha, avisa ele pra ele parar de escalar, que se ele continuar com esse esporte aí, ele vai morrer.
Caramba, que irado.
E aí eu fiquei, obviamente, bem abalado, né? Tanto é que eu anunciei os equipamentos de escalada pra vender, tipo, de manhã, fui pra faculdade e depois eu fui pro trabalho. Quando eu voltei, já tava tudo vendido.
O anúncio, motivo.
Premonição de mãe. Aviso de morte. Tanto é que a minha mãe foi tão coisa assim, eu falei, cara, na época que eu tava, parei de escalar, eu tava fazendo curso de parapente, tava fazendo curso pra aprender a voar de parapente. E aí, com o parapente, a entidade não falou nada, era só com a escalada. Aí, por isso que eu fiquei com um cagacinho, entendeu?
Ele é mais cagão ainda.
Cara, eu andava de skate também, na época de Tony Hawk, eu tinha uns 17 anos. E aí, cara, tinha lançado Tony Hawk 2, cara. E eu ficava jogando direto Tony Hawk, adorava skate. Aí, eu fui andar de skate, cara. Peguei um skate escondido da minha mãe, que ela não podia saber que eu tava andando de skate. Tomei um tombo, uma vaca ridícula. O meu pé, cara, ele virou todo pra trás. Ele quebrou de uma maneira.
Meu Deus! Ai, Daniel!
Ai, credo! Tem pavor disso.
E eu caí com o pé torto, cara. Eu caí com o peso todo em cima do pé. Aí ele virou todo pra trás. Imagina que você tá de frente assim, ó.
Não, quero imaginar, não quero imaginar.
A gente com o pé parado tá meio dia. Sério, foi 4 horas.
Nossa, Dani!
Virou pra 4 horas. Aí eu fui pro hospital, né? Falei pra minha mãe, mãe, me ajuda, eu me machuquei. Ela falou, o que que houve? Ah, eu caí, eu pisei em falso num buraco. Pisei em falso. Que não podia falar que...
Que tava treinando
ele. Não podia falar. É, aí eu liguei pro meu vizinho, eu liguei pro meu vizinho e falei assim, olha só, cara, vai ali no lugar tal, tem um skate jogado, preciso que você pegue e leve pra tua casa. Dá um sumiço nele. Foi que nem um mafioso gordinho, né? Que assim foi. Aí, cara, eu tomei, porra, tomei 7 parafusos e uma placa de aço na perna.
Caraca, cara.
Você tem 7?
7 parafusos, né? Que foram 5 com a placa no osso. Foi muito brabo.
Caramba, Dani.
Aí depois
Dani.
Eu fiquei só andando de skate de dedo.
Claro, melhor do que nada.
E dói? Quando chove, dói?
Dói, cara. Quando muda o tempo, eu sinto dor.
Que doido isso, né? Isso é muito maluco,
mas
cara.
Mas sente dor como? Assim, muita dor, pouca dor, média dor?
É, cara, uma pontada, como se estivesse enfiando um alfinete na costela. Assim, é tranquilo.
Ai, cara,
tá tranquilaço. Acupuntura rústica. É.
Acupuntura medieval, né?
Dani, melhoras pra você.
Eu já tô melhor já, otário.
Fabi Ribeiro, conta pra mim qual é o seu histórico de atleta.
Eu sou uma Serena Williams do tênis, meu bem.
Uau!
Uma Marta do futebol. Uma Fernanda Keller do triatlon.
Porra! Caraca, que rica. Que rica.
Só tem um defeito.
Só esporte
rico.
Só
tem um problema.
Qual?
Eu esqueci a piada. É.
Ou seja, é o Neymar. É o Neymar do humor. Olha aí, ó. Caiu na hora.
Não usem drogas, aqui, pessoal. Do nada eu lembrei de falar isso aqui, do nada.
E olha que o drogado do grupo aqui é, porra, é o Johnny, né?
É o Johnny. É o Johnny que é o drogado do grupo, sim, claro, com certeza.
Que isso, pessoal? Minha mãe da igreja ouvindo um negócio desse? Que isso?
Você, maconheiro safado, você não vai brincar o carnaval este ano.
Mas, ô Fabi, conta pra gente qual o relato aí. Qual o seu relato?
É assim, não, sério. Eu joguei muito vôlei. Joguei muito vôlei na minha adolescência. Praticamente, eu pratiquei todos os esportes. Eu passei pela bike, patins. Andei muito de patins. Minha perna era, nossa, puro músculo. Joguei vôlei durante anos. Tudo bem que eu fazia parte do grupo reserva do, né? Sempre fui da reserva do vôlei. Mas também tinham 40 meninas, né, gente? Vamos lá.
Caraca, é muita gente.
Mas
muita
eu jogava
gente.
No time da cidade. Sempre quando, tipo, umas 5 machucava, eu entrava.
Porra!
Então quase nunca, né? Mas joguei ping-pong, joguei futebol de areia, tava na defesa, eu amava tirar a bola do pé das meninas.
Mas, peraí, não entendi, futebol de areia em São Paulo?
Não, em Minas.
Ah,
no clube.
Tá.
Mas São Paulo tem areia também, pô.
Tem areia.
E em Minas também tem areia?
Ah, tudo sim. Pode serra.
Não, mas lá a gente era sócio do clube, né? Então no clube tinha tudo. O único esporte que eu não pratiquei, na verdade os dois únicos, foi basquete, que eu não nem tentei, não consegui também. Eu sou muito baixa, né, gente? E tênis?
Qual a sua altura, Fabi?
1,62.
Eu tive essa surpresa ao ver a Fabi. Ela é baixinha. É muito baixinha. E ela tava de plataforma, gente. E mesmo assim, tava baixinha.
É.
Eu acho a altura de boa.
Eu adoro ser baixinha. Eu acho que é tão bonitinho ser baixinha. Eu acho bonitinho. Aí, por isso, eu gosto de homens mais altos, assim. Porque daí eu me sinto mais protegidinha.
Não, claro. Você é feliz com a sua altura. A gente te ama do jeitinho que você é, Fabi.
Mas eu tenho uma história também... Tipo essa hard aí do Dani.
Olha aí, Daniel, é com você, hein?
Qual foi?
Porque eu andava muito de bike, né? Então eu ia, eu morava em São Gonçalo do Sapucaí, que é uma cidadezinha ali perto de Varginha, Pouso Alegre e tal, em Minas.
Pô, que bom, se fosse de São Gonçalo do Rio de Janeiro, eu tava fugindo.
Não, em São Gonçalo do Sapucaí. É uma cidade de uns 27 mil habitantes, então é uma cidade razoavelmente pequena.
Meu Deus, gente do céu.
Então eu fazia tudo de bike. Então eu ia pra rádio de bike, e depois eu ia pro clube de bike. Dava pra ir a pé? Dava, mas eu fazia tudo. tudo de bike. Inclusive, no final de semana, à noite, eu ia pra rua, as meninas todas de sainha, arrumadinha, maquiagem, eu lá, short, camiseta, bike, tênis, boné, à noite.
Era um senhorzinho de 60 anos da cidade de interior, né?
Eu era muito moleque, muito, vocês não têm noção. Eu só andava com menino e toda molecona.
Aquele senhorzinho de cidade de interior que tá sempre de bicicletinha, né? O chapeuzinho dele. Ô, oh, seu João!
Exatamente. Aí teve um dia que eu saí da rádio. E eu sempre que recebia meu salário, eu gostava de ir lá num orfanato que tinha lá em Minas.
Que irado, que
eu gostava de ir lá pra brincar com as crianças. Aí eu saí da rádio, peguei a avenida principal lá, que tinha acabado de asfaltar. Então era uma avenida assim, pensa numa pista da Paulista, larga. Era muito larga, com asfalto limpinho, assim. E aí eu fui de bike. E aí tava na marcha lenta, porque eu tava subindo o morro, então eu tava ali de boa. E de repente, desce um cara, mas com toda a força do mundo, descendo. E bateu de frente comigo. Sabe aquela coisa que você tá na rua, que você vai bater na pessoa? Você vai pra direita, a pessoa vai pra direita. Você vai pra esquerda, a pessoa vai pra esquerda. E a gente fez isso numa rua, sem ninguém. Nenhum carro, nenhuma pessoa, nada. Uma rua larga.
Era pra ser.
Ele de bike e eu de bike. Só que eu tava lenta e ele tava descendo no pau, entendeu? Ele tava muito rápido. E aí, eu não tive como. Eu só lembro segundos antes, assim, de eu tentar desviar. Eu ir pra um lado, ele ir pro outro lado, eu ir pro outro, ele ir pro outro e bater de frente. Mas eu só lembro segundos antes.
Ah, sintoma de abdução.
Cara, eu perdi a memória. Perdi a memória por uma hora.
Eita!
Porque eu bati a minha boca na testa do cara.
Isso?
Eu abri a testa do cara.
Caramba,
com meu
Fabi.
Dente.
Nossa! Cara, voou o dente na testa do cara. O cara tá com chifre até hoje.
Assim. Ele tem a marca na testa até hoje.
Ai, que nervoso.
E aí, eu perdi os meus dois dentes da frente.
Mas eu vou falar uma coisa agora que vocês não vão acreditar. Minha mãe tem exatamente essa história, só que minha mãe não perdeu o dente.
Sério?
Mas ela enfiou dois dentinhos na cabeça de um cara também.
Caramba, de bike?
Nessa situação, de bike.
Meu, bike é perigosíssimo.
É, olha que coincidência.
É muito perigoso. Que nem o skate. O skate também. É uma coisa assim pertinho do chão, ali de boa, mas, meu, cada pancada que eu já vi na internet da galera caindo.
Ixi, essa galera avança. Tá de bike, avança. Caraca.
Pra morder a cabeça.
Que loucura.
Bom, agora chegou a minha vez de dar o meu relato e eu tenho muita satisfação em dizer que, graças a Deus, nada aconteceu comigo de ruim. Nunca enfiei o dente na cabeça de alguém. Nunca virei meu pé pra trás de necrupira. Nunca desmaiei. Nossa, nem consigo nem imaginar.
Então ainda tá em tempo, né?
Não. Tô fora disso. Eu não. Eu tô muito bem aqui com o meu vôleizinho que eu praticava na época da minha adolescência. Quer dizer, na pré-adolescência. Pô, eu jogava vôlei pra caramba. Eu sou um jogador de vôlei maravilhoso.
O cara é foda, patroa.
Qual é a tua posição?
Posição é o saque. No saque eu sou incrível.
Nossa, eu tô impressionada.
No saque, meu punho aqui, ó. Tum! Rapaz, jornada nas estrelas. Pac-tchá, pac-tchá, pac-tchá.
Que tum. Isso, da bola faz esse barulho, então é foda mesmo.
Sério. E no judô? Ih, rapaz, no judô, sou maravilhoso. Eu pratiquei, acho que todos.
Vocês estão ligados que isso tudo é mentira,
não,
né?
Não é não.
Tô com a mãe dele do meu lado aqui, tá falando só não
claro
pra cabeça.
Claro que não, jamais. Eu de verdade, eu pratiquei todos os esportes que a escola fornecia, que eu estudei em horário integral na escola. Então, tudo meu pai me botava, meu pai não me queria em casa. Então, meu filho, vai.
Tinha que fazer atividade. Baixava, corrigia a prova, varria o chão.
Cara, então eu fiz todos. Eu fiz judô, fiz yoga na escola, eu fiz a aulinha de teatro, eu fiz na escola. Então, tudo que tinha eu fazia. Cara, era uma diversão.
O cara tá campeão de badminton.
Muito legal.
96-97.
Participava de dois amigos ocultos. Da galera e dos professores. Que eu tava junto com a
Eu fazia o pagamento da galera da escola. Professor, teu depósito aqui, ó, teu pagamento aqui, pega aqui.
Era cadeia, né, Lucas?
Eu
pode falar pra
entregava
gente.
O boletim pras pessoas, né, sabendo quem é que vai...
Ó, estuda. Passava no corredor e falava, ó, estuda. Só isso. Estuda.
Só estuda que tá foda. Cara, foi de verdade muito, muito divertido, assim. Eu pratiquei acho que todos os esportes que as escolas oferecem. Vou lembrar, capoeira eu fiz, judô eu fiz, já era bom no judô, fui até a faixa cinza. Começa na faixa branca e vai pra faixa cinza. não, mito, eu fui na faixa amarela e cinza, rapaz. Oh, tá pensando o quê?
6 meses já mais de estudo.
Exatamente, Fabi, são 6 meses a mais de estudo. Eu pratiquei escolinha de futebol, jogava, mas não gostava muito de futebol.
Me batiam, eu não gostava muito.
Por isso que eu jogava vôlei. Jogava vôlei, handball e queimado.
Ai, queimado era muito boa, né?
Nossa, vôlei, handball e queimado eu arregaçava. Era demais.
Ah, imagina, com certeza. Fofocava com as meninas.
Cara, a gente fazia tudo que uma escola tinha, então, né, Lucas? Em resumo, é
tudo
isso.
Tudo era assim: judô era segunda, capoeira era terça, yoga era quarta, quinta-feira era vôlei.
Balé.
E sexta-feira era.
Hidroginástica. Hidroginástica.
Corfebol.
Sexta.
Corfebol, sábado. O cara é federado em hidroginástica. O campeão sul-americano de hidroginástica, galera. Eita, olha. A super
fera. Mas eu fiz tudo isso. Eu fiz tudo isso, mas eu nunca quis dar frente. A única coisa que realmente cativou, me chamou os olhos, brilhantou meus olhos, foi o teatro, né?
Oh, então, que graças coisa ao teatro, mais linda. Eu tô aqui hoje. Então,
mega abraço à minha primeira professora de teatro, professora Valéria. Ela que me incentivou, falou: Lucas, você tem que ir. Você é um merda e a gente tem que ganhar dinheiro com isso. Vai, professora Valéria, te amo muito. Inclusive, professora Mônica também foi uma grande professora minha. Foi isso.
Ou seja, vôlei, vôlei, handball e teatro. Entendi.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
Oh, meus caros amigos apresentadores, infelizmente vamos nos aproximando do fim desse episódio aqui maravilhoso. E eu vou agradecendo, claro, a vocês e principalmente ao cara ouvinte que nos ouviu com o seu ouvido. Daniel Cury, qual é o seu recadinho final, meu querido?
Recado final é o seguinte, galera: vai andar de skate, vai andar de bicicleta, cinto de segurança, é isso.
Johnny Drummond, qual é o seu recadinho final, meu querido?
Ah, acho que é a mesma coisa, vai andar de patins, patinete, sempre cinto de segurança.
Fabi Ribeiro, qual é o seu recadinho final, Fabi?
Ai, quero mandar um beijo pro Marco. Gente, muitos beijos, muita gente pedindo beijo em rede social, agora tá uma loucura. Agora,
um
nossa
beijo
vida.
Pra todo mundo.
E tem um beijo pra todo mundo, mas especialmente pro Marcos Vinícius, que diz que a gente é que nem droga pesada.
Que isso?
Vicia.
Ai, que bom. Nossa. Falou. Eita, rapaz.
Um beijo, galera.
Que bom que a gente parece droga pesada. Muito, muito bom esse elogio.
Diretamente do Carandiru, galera. Aí, aí.
Dá pra mim aprender que as drogas é a solução.
Ah, e outra coisa, ele falou assim que anda muito de moto e ouve a gente andando de moto. E falou, é um perigo. Cara, é um perigo,
isso aí,
cara.
Não faz isso,
é
não,
isso aí,
não faz isso não. Faz isso não, filha da puta. Não faz essa porra não, tá maluco?
É um perigo ele ficar rindo dirigindo moto, meu. Isso aí é perigoso, hein?
É isso aí, Marcão.
Pô, não. Faz isso não.
É pilotando,
não,
é.
Não.
É pilotando. Tá certo.
Não, tá certo não.
Ouve a gente tudo. Tá, ouve a gente até nos piores lugares. Tá aí, ó. Vai fazer uma operação de risco. Você que é médico, ouve o sobretudo. Tudo, vai dar certo, vai dar super certo.
Uma invasão policial, o pessoal do BOPE aí vai subir um morro.
Ouve o sobretudo.
Bota sobretudo de fundo.
Vai ser demais, vai ser isso aí. Ouçam a gente sempre.
Então tá bom.
Muito obrigado a você, caro ouvinte, que nos ouve com o seu ouvido. Antes de qualquer coisa, me desculpe se você ficou ofendido. E, claro, como de costume, um beijo, um queijo e até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.
Essa despedida do Lucas em japonês seria Yukairu Shikoku Inatsuri Tsubaru.
Ele tá fazendo curso de despedidas em japonês.